Você está ouvindo Feijoada Completa.
Bem, você está no Feijoada Completa ouvindo mais Vanderly, Pensei Que Fosse o Céu. Essa canção está num DVD gravado ao vivo aí pelo Vanderly. É muito bacana também essa canção, que por sinal é uma canção que fez também muito sucesso e o público adora, né? Vocês viram aí pela reação do público, que realmente é uma canção que o pessoal gosta muito.
Meu coração na caneta, meus desejos no papel.
Recordando aí, portanto, Vanderly no programa de hoje, matando aí a saudade do grande Vanderly. Bom, vamos falar agora sobre lobby. É uma palavra muito mal vista, né? Muita gente fala assim, não, esse negócio de lobby, lobby, lobista, essa ideia do lobista, muitas vezes fica caracterizado como tráfico de influência, corrupção associado a esse tipo de coisa. Na verdade, em outros países, a profissão do lobista ela é regulamentada. Nos Estados Unidos, por exemplo, o lobista é um profissional que vai, faz uma ponte, digamos assim, uma relação entre empresas, grupos de interesse, sindicatos, trabalhadores, várias, né, partes interessadas, e os políticos pleiteando ali as reivindicações desses setores, né, de cada um desses setores, para ver esses pleitos serem atendidos pelos parlamentares, e enfim. Então o lobista é aquele que faz essa ponte, digamos assim, entre o parlamentar, entre o Congresso e as categorias, as diversas categorias, né, e segmentos sociais, enfim. Então, há um projeto que está em discussão agora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, justamente para poder regulamentar a atividade do lobista no país. E vamos esclarecer um pouco sobre isso, né? Discutir um pouquinho isso para a gente, até para o ouvinte, entender melhor como funciona essa ideia, né? De você ter realmente o lobista como um profissional reconhecido e não com aquela imagem, enfim. Vamos conversar com a deputada Cristiane Brasil, ela que é do PTB do Rio de Janeiro. Deputada, prazer falar com a senhora. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, é um prazer falar com você, Edson, com todos os ouvintes aí da Rádio Câmara. Eu queria parabenizar a iniciativa de vocês e dizer que é muito importante a gente lançar luz e explicar realmente para a população brasileira a diferença do termo, que é um termo em inglês, né, que é o lobby, do lobista, etc. E tentar dizer qual é a atividade da defesa do interesse. Por que é tão importante a gente regulamentar essa atividade no Brasil e por que isso veio à luz justamente num período, no mesmo período, ou logo no período seguinte, de tantos escândalos que vieram à tona devido a essas investigações da Lava Jato, de todas essas operações aí, Satyagraha, etc., que demonstram que muitas vezes as relações entre os agentes públicos e os agentes privados, elas podem sim, ao invés de ser benéficas para a população brasileira, acabam se transformando em fontes de corrupção. Por isso que a gente está realmente querendo e ansiando por esse momento de regulamentação dessa atividade.
Deputada, de que forma, vamos dizer, simples, na medida do que possa ser simplificado para o nosso ouvinte, a gente pode explicar o que é o lobby e o que é o lobista?
Vamos lá. O lobby, vamos começar pela Constituição. Ele é uma atividade de defesa de um interesse, né? Você, todo cidadão brasileiro, tem o direito fundamental garantido na Constituição, já no artigo 5º, inciso 34, que ele tem o direito de pedir a qualquer órgão público, a qualquer agente público, sobre o seu interesse, defender o seu interesse. Isso significa que tanto uma empresa, um grupo de empresas, um setor de empresas tem direito a recorrer, a pedir, a defender seu interesse mediante um deputado federal, um senador, ao Congresso, quanto uma associação de defesa de mulheres com câncer tem o direito de pedir também a defesa do seu interesse mediante o Congresso Nacional, por exemplo, ou o próprio governo, a criação de uma política pública, ou também os moradores de um condomínio de paciência na Zona Oeste do Rio de Janeiro também têm o direito de pedir e reclamar o seu direito de não ter um lixão na frente do seu condomínio, porque a prefeitura quer colocar um lixão na frente da sua casa. Isso tudo configura o direito legítimo de qualquer cidadão brasileiro de pedir o seu interesse mediante os órgãos públicos. E por que que as pessoas têm esse direito, né? Porque nem sempre o Estado, que é uma abstração, que é formado por agentes públicos que estão ali muitas vezes por trás de mesas, de cadeiras. Os próprios parlamentares, muitas vezes, na hora da criação de leis, na hora da regulamentação de atividades e tal, eles não estão no dia a dia das pessoas, né? Eles não estão vendo o que está acontecendo no individual. Muitas vezes as políticas públicas, elas têm uma intenção muito boa, mas na hora de você aplicá-las na sociedade, elas podem ter um efeito inverso. Muitas vezes, por exemplo, você vê o Ministério da Fazenda editando portarias para normatizar uma determinada atividade comercial, econômica, e sem consultar, por exemplo, os próprios atores envolvidos nessa atividade econômica.
Certo.
E aí, para desespero desses atores, esse burocrata, esse agente que foi lá designado para escrever essa portaria, não quer conversar com os agentes do setor. E aí ele emite uma portaria que simplesmente acaba com aquele setor, acabando com todas as empresas que desenvolvem aquela atividade e assim mandando não sei quantas mil pessoas que são empregadas, pais de família, mães de família, empresários, para o olho da rua.
Ou prejudicando assim, uma comunidade inteira.
Exatamente. Assim, é porque uma coisa é o que está escrito no papel atrás de uma mesa, a outra é o dia a dia da atividade. Então o lobby serve para isso, para mostrar para o agente público que o que na prática é diferente da teoria.
Uhum.
E que muitas vezes é encarado de uma maneira errada, diferente do que acontece na realidade.
De que maneira, deputada, de que maneira a proposta né, que está em tramitação, ela pretende justamente regulamentar e separar a atividade do lobby da atividade de tráfico de influência, impedir que o lobby se torne tráfico de influência? Como é que se separa isso? Como é que se estabelece essa linha entre uma coisa e outra?
Bom, na opinião dos envolvidos nesse projeto, enfim, eu tenho ouvido muita gente, nós fizemos uma audiência pública muito importante aí na Câmara dos Deputados, ouvindo inclusive autoridades como o próprio ministro da Transparência, agentes internacionais que vieram ao Brasil falar sobre o lobby nos Estados Unidos, por exemplo, né? O que ficou muito claro para a gente que, por exemplo, a gente tem que saber com quem está falando, né? É importante nós sabermos quem é o mandatário, quem é que representa o interesse daquela empresa, quem é que representa o interesse daquela Associação das Mulheres de Câncer, quem é que representa o interesse daquele setor, do setor comercial, qual é o setor. Então, o que isso quer dizer para lançar luz nessa atividade e diferenciar do crime, por exemplo? Um mandatário que representa um setor, ele tem que dizer exatamente qual é o interesse que aquele setor tem naquele projeto, qual é o mandato que ele tem com relação àquele interesse e até onde ele pode ir. Isso tem que estar claro.
Uhum.
Isso tem que ser credenciado, isso tem que ser dito, isso tem que estar claro num portal de transparência. Isso acontece, conforme a gente já fez uma pesquisa, em praticamente todos os países que têm no lobby uma atividade regulamentada. Isso já dá isso inclusive dá uma segurança muito grande para o profissional que trabalha nessa atividade, porque ele já não se sente um mais um, entendeu?
Sim.
Um qualquer que está chegando ali, e só que o agente público também que recebe essa pessoa. Ele já sabe que ao receber um cartão de visita, ele está falando com aquela pessoa mesmo, mandatária, que representa aquele setor.
Uhum.
Muitas vezes, como é que pode, por exemplo, você, no ministério, ter um fulano de tal
vai 30 vezes, 30, 40 vezes no Ministério falar com um diretor da Petrobras, como aconteceu aí no caso da Lava Jato várias vezes, tá? Representar uma empresa que, na verdade, ele era um assessor de um parlamentar, um assessor de um senador, entendeu? Uhum. E se apresentava como um representante de uma empresa A, B ou C. Uhum. Entende a diferença?
Uhum.
É isso.
Muito bem. Deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, falando aí sobre essa questão da regulamentação da atividade do lobby no país, né, em discussão agora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Deputada, muito obrigado pela participação conosco, um prazer tê-la aqui conosco no nosso programa, falando sobre esse assunto, esclarecendo aí o nosso ouvinte a esse respeito, desse tema tão importante, e a gente certamente volta, vai continuar acompanhando essa discussão para saber, né, quantas vai andar esse projeto daqui para frente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Estou à disposição de vocês, Edson, cara, um abração, tudo de bom.
Tudo de bom, pessoal, também. Tchau, tchau. Até a participação, portanto, da deputada Cristiane Brasil. Agora a gente vai conversar com o Guilherme Cunha Costa, ele que é presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Guilherme Cunha Costa, prazer em ter no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson.
Tudo bem. Guilherme, conta pra gente aí o que é exatamente a associação, né? Essa representa. E como é que vocês estão vendo essa discussão sobre a regulamentação da atividade do lobby no país?
A ABRIG é uma entidade que nasceu em 2007, ela representa cerca de 3 mil profissionais que hoje vivem como sua principal atividade a área de relações governamentais ou institucionais. Foi a entidade do setor que se autorregulamenta através de um código de conduta e um conselho de ética, que uhum. qualquer membro da sociedade pode representar contra um profissional que ele ache que não cumpriu com os fundamentos da ética na profissão, mas a gente nunca teve uma representação contra nenhum dos nossos membros, até mesmo porque nós temos um critério de seleção rigoroso.
Uhum. E a questão do lobby, portanto, como é que vocês veem esse projeto que agora a Comissão de Constituição e Justiça se debruça sobre ele aqui?
Edson, primeiro de tudo que vier do Congresso Nacional, obviamente a gente vai cumprir, nós somos defensores da lei e nós a cumpriremos, principalmente vindo de uma deputada como a Cristiane Brasil, que tem se mostrado totalmente aberta e sensível ao que essa questão envolve. Esse projeto, ele está desde 2007 tramitando na casa. É importante dizer que teve um outro do ex-senador Marco Maciel, que também ficou um grande tempo, e não é um projeto fácil. E esse tempo que ele ficou em debate, que ele ficou sendo discutido, foi muito positivo, porque ele foi espelhado numa experiência americana que acabou não dando certo. Então, o excesso de burocracia para que os profissionais de relações institucionais cumprissem, em sendo aprovado a forma do projeto como ele está, não traria aquilo que a sociedade deseja. Uhum. Transparência, ética, isso, a experiência norte-americana provou que ele foi aprovado em 2007, no ano do que o nosso foi apresentado. Depois de 9 anos, os números de registro no mercado americano retornaram há 15 anos, ou seja, tem menos profissionais hoje inscritos do que se tinha 15 anos atrás.
Uhum. Né? Na sua avaliação, então, hoje a legislação que nós já temos hoje, que pune a questão da corrupção e etc., ela é suficiente para dar a transparência necessária a essa atividade de relações governamentais?
Não. Ela é suficiente para ela alcançar aqueles delinquentes que cometem ilícitos penais.
Uhum.
Porque se não fosse, não teriam pessoas presas que fizeram mal feito.
Uhum.
Né? Corromperam, foram corrompidos e assim sucessivamente. O que a gente busca, o que é importante a gente se atentar, é para uma legislação que traga transparência para as atividades, no sentido de você representa quem, quais os assuntos que você acompanha no Congresso Nacional, para que o parlamentar possa estar à vontade quando um profissional de relações governamentais o procura. Você representa quem? Eu represento tal empresa, eu represento tal entidade, eu represento tal sindicato. Quais os assuntos que você acompanha no Congresso Nacional? Olha, eu acompanho tributos, eu acompanho alimentos, acompanho transporte. Uhum. E quem você é? Eu sou fulano de tal, meu RG é esse, meu endereço é esse. Eu acho que isso seria um ganho significativo. A gente ficar fazendo relatório, imaginar que essas pessoas fariam relatório, ou mesmo imaginar que essas pessoas seriam cadastradas, eu tenho dúvida em relação a isso.
Sim, sim. Muito bem. Guilherme Cunha Costa, presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG, conversando aqui com a gente a respeito dessa questão e da regulamentação da profissão do lobby no país. Guilherme,
Edson, você me permite só comentar sobre a audiência pública internacional que teve no último dia 7 de novembro, sobre esse projeto, no qual recebeu o Todd Webster, que é um profissional dos Estados Unidos, que relatou tudo isso que a gente está conversando.
Sim.
Foi muito importante essa audiência pública promovida pela CCJ da Câmara dos Deputados. Ela trouxe uma qualidade na discussão muito importante para esse fundamental projeto que tramita no Congresso Nacional e que a gente entende que está em muito boas mãos e que a deputada Cristiane Brasil tem condição de fazer um excelente relatório para levar a apreciação dos seus pares e que temos certeza que vai ser uma coisa boa para a sociedade.
Inclusive, a audiência pública contou com a presença do ministro da Transparência do Governo Federal, né, que também é uma audiência que, de fato, teve a presença de pessoas que têm um know-how para levar esse assunto, debater esse assunto, e foi realmente uma audiência importantíssima, né, Guilherme? Acho que isso que trouxe a discussão e trouxe com muita qualidade, né?
Muito sim, bem colocado, sim. O ministro Torquato Jardim fez
exatamente
uma apresentação muito, muito importante, no qual ele também comentou sobre isso, que o que a gente precisa é trazer a atividade para a luz do dia. Nada melhor do que a luz, e é isso que a gente deseja.
Muito bem. Guilherme Cunha Costa, prazer ter você aqui no nosso programa, grande abraço e vamos continuar acompanhando esse assunto, a gente volta em outra oportunidade. Até a próxima.
Muito obrigado, estou à disposição.
Tá joia. Tá a participação, portanto, do Guilherme Cunha Costa conversando com a gente. Tá aí para você, ouvinte, formar um pouco a sua opinião a respeito dessa questão do lobista, né? Em outros países, né? A questão do lobista pelo menos é vista com menos. A própria palavra parece que sugere alguma coisa muito ilícita, né? Corrupta e etc. E de repente, com a atividade regulamentada e com a atividade definida em lei, né, a coisa pode não ser tão complicada assim, e acho que é importante você ter a transparência.
Transparência e organização. Né? Realmente é necessário, como a deputada colocou de uma forma muito, muito clara para os nossos ouvintes, que é um trabalho que é necessário para a qualidade da legislação que vai ser criada pelo Congresso.
Exatamente. Então, vamos continuar acompanhando esse assunto, né? O projeto está na comissão, na CCJC, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aqui da Câmara, e vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Vamos continuar acompanhando a tramitação dessa proposta. E agora vamos falar de artes.
Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, como vai você?
Olá, Edson. Como é que vai
tudo
você
bom?
Também?
Tudo certinho.
Tudo quer dizer bem, que nós vamos Carol, tudo bem você?
Tudo bom.
Quer dizer que nós vamos tudo falar ótimo. De Foto Capital?
Hoje eu vou falar sobre um evento que vai interessar aos fotógrafos, aqueles que já fotografam, aqueles que estão...
Carol Cristão na área.
Estou na área aí dos
Carol
fotógrafos.
Carol Cristão apaixonada com fotografia, eu também. Eu gosto muito.
Pois é, e aquelas pessoas que não acreditam que são fotógrafos, mas tem, digamos, uma intuição, né, de que a sua fotografia tem um potencial artístico, né?
Uhum.
Eu, como um pretenso fotógrafo, né, tô adorando dar essa notícia, né? Brasília vai receber em setembro essa edição do Foto Capital. É a primeira edição desse evento. E o que, que é esse evento? Eu vou explicar exatamente agora para vocês. Foto Capital é uma ideia de um dos maiores fotógrafos que atua em Brasília, mas no Brasil inteiro, que é o Kazuo Kubo.
Que tem, fotógrafo aqui... sensacional.
Pois é. Eu depois explico um pouquinho quem é o Kazuo Kubo. Mas ele inventou um espaço, digamos, dedicado, né, à fotografia, mas a fotografia como arte, né? E com a participação de um dos mais importantes curadores, críticos e produtores culturais da fotografia no Brasil. Então vão ser 4 dias em setembro, de 1º a 4 de setembro, quando vão ser realizadas oficinas, debates, feiras de troca de fotografias. Certo. E o mais importante são as leituras de portfólio.
Uhum.
Ou seja, ele convidou, né, nomes importantes da fotografia do Brasil para avaliarem o portfólio. Uma coleção de fotografias, uma série de fotografias que você tenha, por exemplo, em casa.
Isso vai ser avaliado.
E a partir daí, se você, digamos assim, for contemplado, você, no final das contas, vai receber um prêmio. E qual é esse prêmio? Uma exposição que eles vão organizar no Museu da República.
Olha só
que bacana.
Uau.
Muito legal.
E é uma ótima oportunidade, né, para quem quer ingressar nessa área ou quer ingressar nesse meio ou nesse mercado, né, e ver as suas fotografias repercutindo, né, no público, enfim. Agora eu vou falar sobre essa leitura do portfólio, como é que ele vai acontecer. As leituras, eles têm vagas limitadas, é preciso fazer uma inscrição.
Uhum.
Por isso que eu estou falando desse evento logo agora, porque quem tiver interessado em ter o seu portfólio sendo avaliado, né, é importante fazer essa inscrição. E essa inscrição é feita pelo site.
Já está aberta, André?
Já está aberta. Já está aberta a inscrição. Você pode se inscrever pelo site www.fotocapital.net, tá? E ali você pode encontrar também o perfil, né, o currículo de todas as pessoas que estão nesse evento fazendo essa curadoria, essa avaliação dos portfólios. Né?
Uhum.
Vou citar aqui só alguns nomes, porque quem já é fotógrafo vai saber exatamente que é gente de peso. O Alexandre Belém, né? Só para ter uma ideia, ele é fotógrafo, editor e curador de conteúdo, responsável pelo ciclo de ideias do Festival de Fotografia de Tiradentes, desde 2011.
Uhum.
Tem o Carlos Carvalho também, que coordena desde 2007 o Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre. Tem o Diógenes Moura também, que é curador, editor, escritor premiado, né, que explora sempre nos trabalhos dele as interseções entre fotografia e literatura. Tem o Eugênio Sávio também, que é daqui, fotógrafo e produtor, né? E a Tanca da Brava, fotógrafo, curador e um dos mais conhecidos agitadores culturais do país. Ele é atualmente o diretor do Valongo, né, que é o Festival Internacional da Imagem. E o próprio Kazuo Kubo, que eu tive o prazer, inclusive, de entrevistar no meu programa, no Trilha das Artes, uma vez. Uma figura adorável, uma figura muito simples, mas de um talento impressionante. Ele começou a carreira dele aos 15 anos de idade, como assistente do pai, né, o Arlindo Kubo. E em 99 passou a fotografia publicitária. Aí, desde aí, ele começou, enfim, a fazer fotos maravilhosas, né? E hoje é um dos nomes mais representativos da fotografia brasileira.
Muito
bacana. Então fica aí a dica, viu, Edson? Para quem quiser realmente fazer das suas fotos, né, uma obra de arte, né, e ter o seu trabalho avaliado assim por uma comissão de profissionais de primeira linha, fica aí a dica. Foto Capital vai acontecer em setembro, as inscrições já estão abertas, é só acessar o portal deles, o www.fotocapital.net, e conhecer todo o regulamento, enfim,
Maravilha.
E colocar lá suas fotos.
Maravilha!
Ah, tem um evento muito... Perdão. Tem uma coisa muito interessante que vai acontecer também nesse evento, que é uma troca de fotografias, que eles vão chamar de foto-escambo. Que você
Maravilha.
Pode levar 3 fotos, entendeu? E trocar suas fotos por fotos de outros fotógrafos.
Muito bom.
Isso é legal porque faz circular, né?
É, com certeza.
E difundir o seu trabalho também.
É, e as pessoas conhecem os trabalhos umas das outras, o que é muito bacana, né? Possibilidade de troca, muito legal.
André Amaro... Eu gosto de falar de fotografia, sabe, Edson? Porque hoje em dia você já tem essa facilidade, né? Todo mundo tem um celular, celular na mão, né? E pode fotografar e produzir boas coisas, né? Então, quem se anima a ser um fotógrafo profissional, né, a seguir essa carreira, está aí uma boa oportunidade para você encontrar com gente muito qualificada.
Maravilha. André Amaro participando aqui, portanto, com a gente do nosso Arte em Cena. Volta aí na outra oportunidade, sempre falando do que acontece aqui no teatro e nas artes plásticas na nossa cidade. André, muito obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima.
Maravilha, até a próxima. Obrigado, Edson. Tchau, Carol.
Tchau, tchau. Abração. Tá aí, portanto, o evento Foto Capital de 1ª a 4 de setembro. Tá aí a dica do André, repetindo o site www.fotocapital.net. Você pode fazer a sua inscrição para ter seu portfólio avaliado no evento. E agora vamos de música? Vamos ouvir Vanderlyn, Iluminado, aqui na Rádio Câmara, no Feijoada Completa, matando a saudade do grande Vanderlyn.
Chegar e trazer você. Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu e que levou de você sem saber que você já sou eu. Agora não entendo. O meu relógio, o amor pirou. Mas sei que meu coração tá batendo mais forte porque você chegou. Sexta-feira, o feriado, esperando o amor chegar e trazer você. Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu e que levou de você sem saber que você já sou eu. Agora não entendo. O meu relógio, o amor tirou. Mas sei que meu coração tá batendo mais forte. Você chegou.
Vander Lee, Iluminado, essa uma das canções aí mais lindas dele. É, a gente recordando aí, portanto, Vander Lee, grande cantor, compositor mineiro, que infelizmente nos deixou aí ontem, né, na manhã de ontem, faleceu. O sepultamento dele será hoje à tarde no cemitério Bosque da Esperança, lá em Belo Horizonte, né? O velório foi feito já, né, sendo realizado hoje, e o enterro marcado aí para as 16h no cemitério Bosque da Esperança, lá em BH. Vamos para o intervalo no programa de hoje. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre futebol, já já.
Feijoada completa.